Muito bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 27 de março do ano da graça de 2024. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. É só ajudar. Às vezes sabe Deus como é que a gente há de interpretar os factos. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, que tem aqui muita coisa para falar, deixe-me só deixar, desculpa a redundância, algumas notas. A primeira é dizer que o Think Tank de ontem está disponível, a análise que passou a ser tripartida entre o Jorge Marrão, o Joaquim Aguiar e o Carlos Albuquerque, já está disponível aqui no YouTube, vale a pena ver. A segunda nota é para aqueles espectadores que nos escreveram nas últimas 24 horas por causa do último pé de meia, que é produtos específicos para a poupança de crianças e de jovens. O assunto não vai ficar por aqui, porque há pessoas que nos pediram mais detalhes, nomeadamente como é que se têm comportado os produtos de que nós falámos. Eu vou deixar este desafio ao Pedro Lino, portanto, num dos próximos programas, haveremos de tratar essa matéria. Portanto, esteja descansado, nós fazemos sempre o follow-up e seguimos com muita atenção aquilo que são os comentários que os nossos espectadores fazem. Bom, deixado estas notas, vamos para o disclosure habitual. O canal O Cor do Dinheiro tem uma parceria. Tem várias parcerias. Tem uma mais importante de todas, que é com a Prozis. Ora, essa permite-lhe assim ir ao site fazer compras com descontos de 10%. Só precisa escrever Camilo, onde diz cupom promocional antes de pagar. A outra parceria é com a beltseguros.pt, corretagem online de seguros. Já sabe que um dos meus mantras é precisamente esse. Os seguros são o meu cinto de segurança e a Belt é também quem segura o canal A Cor do Dinheiro. Ora bem, without further ado, let's do it. Então, eu vou-lhe dizer qual é o resumo do programa de hoje, ok? Já combinei com o Sr. Luís que está ali a trabalhar. O resumo do programa deste é que é isto. Ele está-se a rir deles. Quem é o ele que está-se a rir? Naturalmente, António Costa. E quem é que está a ser objeto de risota? O Luís Montenegro e o André Ventura. Mas se você quiser, ainda pode acrescentar aqui. Pá, podem começar a insultar se quiserem, mas análise, isso é prerrogativa do analista. E pode-se acrescentar aqui, eu não acrescentei porque é uma figura cada vez menor e com menos peso. Pode acrescentar aqui o nosso querido Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Então vamos lá. Ah, calma, 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 calma. Bom, já posso ir embora depois deste. O programa de hoje podia ficar por aqui. Mas como eu tenho muito respeito por Vossa Excelência, vamos lá, então, por ordem. E a ordem diz que. Vamos começar pelo período de ordem do dia. E é. Só um pormenor, que quem ontem achou estranho os 9 mil euros por tonelada do cacau. Olha, upa, 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 eu estou espantado, o cacau já vai nos 10 mil euros por tonelada. Deve haver muita gente a comer chocolate pelo mundo fora, digo eu. Agora, surpresas, eu tenho aqui uma surpresa para o avisar. Se você é daqueles que faz visitas regulares à Espanha e que gosta de viajar, gosta de ir à Espanha de carro, de certo já percebeu que os espanhóis são muito mais chatos do que nós em matéria de controle de velocidade. Já percebeu isso? Não percebeu? Bom, fica a saber que a partir deste verão, além daqueles controlos de Guardia Civil e da Polícia, você vai ter motos descaracterizadas em Espanha a controlarem a velocidade. Ok? Portanto, eu que fui à Espanha muitas vezes e quando ouvia o espanhol dizia assim: olha, sabes aqui em Espanha, quando nós vemos um tipo em alta velocidade, dizemos assim: português tiene que ser. Ok? Portanto, se você não quer cair neste grupo, esteja atento. Motos descaracterizadas. Ponto seguinte, belíssima notícia, a Galp vai baixar os preços da eletricidade e gás. Olha, para aqueles que estão sempre a criticar as gasolineiras, neste caso a empresa, eu não tenho nenhum acordo com eles, estou à vontade de fazer isto, opá, critiquem agora, ok? Bom, ponto seguinte também, o governo aprovou 6,5 milhões de euros para comprar PCs, portanto computadores pessoais para as escolas. Parece que as escolas desistiram de mandar reparar os computadores que não estavam em condições. E a pergunta que nós temos para fazer é esta. Ah, já percebeu qual é a pressa? É que o governo decidiu fazer este ano provas digitais no computador. Eu sinceramente acho isto uma estupidez monumental. Não é por ter nada contra computadores, eu trabalho com isto todos os dias, e não sou propriamente um info excluído, é por causa da forma como foi feito, do facto de não existirem computadores suficientes, muitos alunos não estarem em desvantagem face a outros, e isto foi um disparate. Isto foi mais uma daquelas coisas feitas em cima do joelho e a correr. E agora, a questão é até esta. A questão já não é só essa. E é tão simplesmente isto. Imagine só que de um dia para o outro, você vai comprar 6,5 milhões de computadores? Quando é que são os exames? Il mio naso, il mio naso. Bom, definitivamente esta gente não sabe o que está a fazer. Não, se calhar sabe. Faites la liaison. Bom, temas mais importantes de hoje. O fisco vai ser o mais beneficiado pelas contratações que aí vêm na administração pública. Surpresa? Não. Eu recordo-me que no final do ano passado fizemos um corporate business. Ah, hoje é dia de corporate business. Às 12 horas, vamos falar sobre financiamento de empresas, ok? Era uma das notas que eu me esqueci de fazer no início do programa. Mas dizia eu, no ano passado, para aí no último trimestre, fizemos um corporate business em que a Isabel Cipriano, presidente da Apotec, referiu que nos próximos meses se vão reformar milhares de funcionários do fisco e que era preciso substituí-los. Portanto, isto não é uma novidade. Mas qual é o ponto aqui? São cerca de 3.700 funcionários que vão entrar para o fisco. A pergunta que eu tenho para fazer é outra. Então, espera aí. Mas é só o fisco que precisa de funcionários? É preciso não deixar você descansar e respirar. O Estado precisa de dinheiro, percebe? Mas nós precisamos de saúde, por exemplo. Ah, é verdade! A malta contratou muita gente para o SNS nos últimos anos. Ah, mas o SNS está no estado em que está. Portanto, há aqui dois problemas. Ou nós não contratamos as pessoas certas para o SNS, nomeadamente a brutal falta de médicos que se verifica em certas especialidades, ou então o modelo de incentivo está errado! Adivinha o que é? É fácil lá chegar, não é? Bom. Mas está a perceber a urgência. A gente vai logo resolver o problema do fisco. Pá, é SNS, tranquilo. Pá. Há 3 milhões de portugueses que têm seguros de saúde. Pá. E depois ainda há pá, 1 milhão de portugueses que têm ADSE. Pá. Caramba, estamos preocupados com isso. Para quê? Pá? Que exagero, pá! Não é? Pá? Mesmo, mesmo, pá. O SNS é a joia da coroa, pá! Percebe? Pronto. Ponto seguinte. Então a TAP voltou aos prejuízos no último trimestre do ano passado. Aleluia, praise the Lord! Não, não é pelos prejuízos. Parece que o pessoal que vai aqui na real. Epá, espera aí! Não vejo os sindicatos, aqueles gajos que apareciam aqui há uns meses. Epá, desculpem lá, pá! Estamos a ganhar uma pipa de massa! Deixa-me, devolva-nos os salários que nos cortaram! Afinal, no último trimestre perdeu dinheiro! Ah! E os lucros que eram 200 e tal milhões do terceiro trimestre baixaram para 167 milhões. Está no jornal, é que todos, vai lá ver. Moral da história. Ah, espera aí. Já avisaram o André Ventura ou não? Ah, o André é daqueles que quer manter a TAP em mãos públicas. Acho que é melhor pensar em duas vezes. Digo eu. Eu, pessoalmente, não quero continuar a meter dinheiro na TAP. Bom, isto é só a primeira provocação do dia. Vamos voltar ao SNS? Vamos lá. O Jornal Público de hoje diz que o SNS gastou no ano passado em horas extra e tarefeiros, adivinho? 50 milhões. Senhor Luís, quanto? 50, 100? O senhor Luís disse que não sabe. Mais ou menos. O senhor, não. O senhor Luís, são 660 milhões. Ouviu bem? 660 milhões em horas extra e tarefeiros. Vamos lá ser mauzinhos. Ah, isto quer dizer que há muita gente que não tem interesse em mudar o SNS. Olha, a malta que beneficia destas despesas brutais não deve ter interesse nenhum, pois não. Olha, o SNS é um antro, ouça bem, o termo é este, é um antro de lobbies. Ah, eu suspeito que com manifestações ontem daquelas do Parlamento, nós não vamos reformar porra nenhuma. Já lá vamos, calma, já lá chegamos, ok? Bem, então vamos lá ao tema do dia. Já posso ir embora, já lhe disse qual é a manchete do programa de hoje. Eu vou voltar a mostrar porque não estava em direto. A manchete de hoje, do Ao Nascer do Dia, é esta. Ele está a rir-se deles. Ok? Ele being António Costa. Bom, então vamos lá. Mas que peixeirado ontem no Parlamento. Não foi peixeirado. Não houve aquelas coisas de insultos, não. Foi outra coisa. Foi garotada. Ok? As pessoas mais sensíveis vão-me desculpar pela imagem que eu vou dizer a seguir. Então, lembra-se das nossas aulas na escola primária? Quando a gente tinha assim umas discussões entre meninos, era mais entre meninos, e assim, epá, a minha é maior que a tua. Eu li está ali a rir. E depois dizia, epá, mostra lá. Está a perceber? Foi aquilo que apareceu ontem. Cada um a dizer assim, olha, a minha é maior que a tua. E eu vou-te mostrar, pá. Estás a perceber? Está resumida a sessão de ontem. Ok? Uma garotada. E é assim, não se safa ninguém. Ok? Venham aí os meninos do Chega que chateiam comigo quando eu os critico e não sei. Oh, vejam lá se aprendem uma coisa. Este canal é um canal independente, ok? Eu critico todos. E depois é assim, eu sei que há hooligans em todo lado, aqui também há. Há hooligans no PS, se atiram a mim quando eu critico o PS. Do PCP e do Bloco, então, é super hooligans. Mas também há do PSD, quando eu critico o PSD. Mas também há do Chega. Ultimamente, isto tem sido um enxame de hooligans do Chega. Bom, eu não fico nada preocupado com isso, ok? Como não fico preocupado com hooligans de ninguém. Por alguma razão, este canal é independente. Ok? Estamos esclarecidos ou não? Pronto, agora vamos lá seguir para mim. Então, bem assim. Primeira pergunta. Havia acordo entre Chega e AD para eleger José Pedro de Gaia Branco ou não havia? Nós falámos disso aqui ontem. Antes de ontem, à noite, também falei aqui ontem, Pedro Pinto foi ao Tenente de Portugal muito triunfalista a dizer que havia um acordo. Paulo Rangel desmentiu. Nós falámos disso aqui ontem. E ontem de manhã também houve gente que veio desmentir. O Nuno Melo e não sei quantos. Bem, entretanto, ao final da tarde, quando se vai apurar os votos, 89 para o Guiabra, não sei quantos nulos, 130 ou não sei quê, e portanto, o Branco só não sei das quantas, e portanto não houve eleição. Pá, uma surpresa e tal. Bom, depois começou o finger pointing, não é? E a coisa do a minha é melhor que a tua. Ai, não sei quê, e depois, pá, toma, espera aí, conversa. Bem, eu, sinceramente, não sei se havia alguma coisa parecida com o acordo. Eu sei é que houve contactos. Eu sei que houve contactos. E não foi a pessoa que me disse. Ok? Até vou dizer mais. Sei que houve contactos da AD com os partidos todos. Com quem foi, não sei. Acho que não foi com os líderes. Que tipo de contactos é que houve? Se era de acordo, não sei. Não faço ideia. Mas que houve contactos, houve. Está claro. Se alguém levou isto como acordo, não sei. Se alguém fez um acordo e achou que não devia querer um acordo, não faço ideia. Mas também, a primeira pergunta que apareceu depois daquilo tudo é: ah, mas espera aí, quem é que falhou aqui? Foi o PS e foi o Chega que não votaram no José Pedro de Aguiar Branco. Bom, mas espera aí. Mas, embora o PSD tenha conversado com o PS, não fez acordo com o PS. Mas, aliás, deu conta. Mas o PSD não combinou nada com o PS. Talvez o devesse ter feito, com medida de segurança. Bom, agora, qual é o problema? Ah, e como a pergunta seguinte é, mas então o que é que aconteceu? O Chega sentiu-se ferido, humilhado, desautorizado, pouco mimado, o que você quiser. E, portanto, ficou chateado e votou contra ou em branco, não faço ideia qual é que foi a motivação. Aliás, ontem eu ouvi alguém da televisão perguntar ao André Ventura se era uma vingança, e depois não percebi qual é que era a resposta, o que também foi uma coisa estranha, que eu estou habituado a ver André Ventura responder sim ou não. Bom, eu não sei o que aconteceu. Mas sei uma coisa, isto foi uma brincadeira de garotos a mostrar a minha melhor que a tua. ok? No recreio. E sei também que isto foi uma manifestação brutal de amadorismo, nomeadamente por parte do PSD. Oh! Estão a ver como eu critico o PSD ou não? Para que assim não tenham percebido. Agora é assim. O que não fica bem é, no meio daquela palhaçada toda que foi uma palhaçada travestida de garotada. Primeira votação, segunda votação, depois vai-se uma terceira votação. Bom, e hoje há mais, às 12 horas. Como é que se vai resolver? Não faço ideia. Eu acho que se vai resolver, não faço ideia. Mas ontem ficou clara uma coisa. O Chega quis mostrar ao PSD que ou há acordo ou não há governação. Porque é o que isto quer dizer, literalmente quer dizer. Eu acho que o incidente de ontem não foi nada muito pouco grave, como as pessoas deram a entender. Eu acho que o incidente de ontem foi gravíssimo. Estamos a falar da segunda figura do Estado. Estamos a falar da primeira manifestação da nova Assembleia da República e dos novos deputados. Portanto, não desvalorizem, não desvalorizemos o que sucedeu ontem, ok? Bem, agora, ficou claro uma coisa. E aqui mostra a esperteza que André Ventura tem. Eu já o elogiei aqui muitíssimas vezes. É um dos poucos tipos com faro, ok? Epá, não vale a pena estar com essas parvoíces aí. Porque isto aqui chama-se Parlamento. E Parlamento é a democracia a funcionar. Não vale a pena estar com essas parvoíces. Isto é a democracia a funcionar. A gente pode não gostar de certas atitudes de malta que exerce a democracia. É óbvio. Bom, e uma coisa é certa. O que se passou ontem foi uma falta de vergonha de toda a gente tem responsabilidades, nomeadamente a AD, que é o principal responsável pelo que aconteceu. E ontem houve uma série de atitudes lamentáveis. Por exemplo, o Joaquim Miranda Sarmento, quando se virou e disse ah, mas temos uma coligação negativa entre a extrema-direita e a esquerda. Pá, desculpa, não culpem o PS por aquilo. A gente pode dizer assim, bom oportunismo do PS depois de lançar Francisco Assis. Bom, o PS fez aquilo que faria qualquer partido. Depois daquilo que foi a azelice com que a AD lidou com o Sul, ok? Bom, mas agora aqui a questão não fica só por aqui. Porque, como eu já lhe disse aqui, André Ventura tem faro político e, portanto, a primeira jogada que faz a seguir é dizer assim, bom, epá, isto é para ficarem a saber ou há acordo que eu chego, isto tem que ser assumido publicamente ou não há acordo. Bem, o que é que tudo isto resulta? Que, eu repito, não sei se houve acordo, se não houve acordo, o que é que transparece disto tudo? Olha, a primeira é o PSD não quis assumir, ou se quiser a AD, não quis assumir publicamente que tinha havido um acordo. No caso, ter havido acordo. No segundo foi, o Chega a dizer assim, bom, mas eu não quero coisas às escondidas, eu não namoro às escondidas, ou é público ou não é. Bom, cada um está no seu direito de fazer isto. Agora, que isto passa para o país uma mensagem errada, passa. E que ontem reforçámos todos a convicção de que isto não vai durar muito, como está. Eu não tenho mais quem dúvida. Que ontem se reforçou a ideia de que vai ser muito difícil governar, não tenho mais pequena dúvida. Já vou ver isso a seguir. Agora, o que é que não ficou bem além de tudo isto? Foi o comportamento entre o AD e o Chega, o PS e aquela gente toda. É que depois, no fim, toda a gente quis sacudir a água do capote. E repare, houve ali uma certa altura, talvez a reação mais intempestiva da noite, tenha sido o Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, que se veio ali dizer, mas sem papas na língua, e de forma muito explícita, o que é que pensa da André Ventura e do Chega. Nomeadamente, é uma birra, é um garoto de 40 e tal anos, não sei quantos anos. Eu, sinceramente, acho que este tipo de linguagem no Parlamento é a pior coisa que pode acontecer. Mas isto vale para o Chega também. Costuma ter extremismos de linguagem. A última coisa, num Parlamento fraturado, a última coisa que se pode fazer é quebrar pontes. Foi aquilo que eu ouvi fazer ontem de forma generalizada. Mas de todos. Não foi só da AD, nem da Iniciativa Liberal. O Chega teve a mesma atitude. Há uma coisa que se pode criticar no Chega. Que é, se havia acordo, devia ter avisado o PSD depois que já não ia votar. Ou que ia votar em branco ou de diabo. Porque a sensação que depois que passa para o país é, espera aí, não se pode contar com esta malta. Pode ser injusto ou pode não ser injusto, é irrelevante. O que conta aqui é sempre a mensagem que passa. Bom, e tanto é assim que ontem há mais um por maior, não é por menor, é um por maior. E esse por maior é o vídeo de André Ventura, já à noite tempo. Um vídeo muito curioso. Bom, André de Ventura sai com, aparece com um ar muito sério, e eu acho que o ar sério não tinha a ver com o facto de ser a eleição do Presidente da Assembleia da República. O ar sério tinha a ver com outra coisa. Eu acho que André Ventura ficou preocupado, não? com a reação dos portugueses, ou se quiser, do eleitorado, face à decisão do Chega. Ele pode estar muito convicto, a Ventura é um tipo de gut, não é? Gut feeling, ou seja, eu acho que eu faço, e é impulsivo nestas coisas. Bom, mas eu, o vídeo tem ali um travozinho de nota-se receio. E eu acho que André Ventura não devia ter feito o vídeo ontem. Porquê? Porque ao fazer o vídeo, naquele momento em que fez, e ao fazer o vídeo, assoberbado por este turbilhão de sentimentos, deixou passar aquilo que provavelmente não queria deixar passar. Mas qualquer pessoa a analisar, experimentada, a analisar comunicação, percebe que ali havia uma pontinha de receio. E agora a pergunta é esta. Isto serve o Chega ou não serve, não serve o Chega? Talvez sirva. Talvez sirva à malta indefetível do Chega, não é? Talvez sirva àquela imensa molde de gente que estava na abstenção e que veio votar no Chega. Agora, a pergunta é esta. Para o país, tudo isto serviu para quê? Olha, serviu para mostrar para a generalidade das pessoas que a classe política portuguesa tem uma grande dose de irresponsáveis em todos os partidos. A começar por quem está na liderança e devia esquecer um bocado a preocupação da arrogância ou outra coisa qualquer e perceber que tem que falar com todos. Bom, mas isto só vem provar mais duas coisas. Eu fui um crítico desde o início das linhas vermelhas. Fui um crítico desde o início de não é não. E acho que ontem, por exemplo, na Madeira, Miguel Albuquerque aprendeu alguma coisa com isso. Numa entrevista à RTP, Miguel Albuquerque disse, para ele não há linhas vermelhas, não há não é não, desde que os partidos sejam constitucionalmente reconhecidos, como é o caso do Chega e como é o caso de outros partidos também. Portanto, isto é que é importante. Portanto, este foi o erro de Luís Montenegro há muitos meses. Dir-se-á assim, pois, o tipo não contava era que o governo se demitisse se houvesse eleições agora. Aquilo foi uma forma de calar a comunicação social. É provável que sim. Agora, que foi um erro, foi, e como se vê agora, o que um político deve dizer aos eleitores é o seguinte, meus senhores, vocês querem que eu me ponha aqui a adivinhar cenários? Não. Os cenários são os eleitores que o fazem, quando votam. E depois de votar, eu com base nestes resultados vou negociar. Luís Montenegro não fez isto e agora entalou-se. Tem contra si, ali, a sua própria posição. E agora vai ser muito difícil sair dela. Bom, agora, o que é que... Conclusões disto, que é talvez o mais importante para os espectadores. Bom, para já, às 12 horas vai haver mais, mas uma coisa é certa. Esta imagem que passaram ontem dificilmente vai ser apagada no resto da legislatura. Ok? Mas agora vamos às conclusões. Primeiro, isto é um sinal claro do que aí vem. Instabilidade. Aliás, o manchete do think tank de ontem é precisamente a instabilidade veio para ficar. A segunda é assim, eu se tivesse um lugar de Aguiar Branco, neste momento teria retirado já a minha candidatura. Ponto final. Depois do que se passou. Terceiro, a governação, obviamente, vai ser difícil nos próximos meses. Quarto, o Presidente da República, não me esqueci dele, não me esqueci, o Presidente da República provou a sua inutilidade completa numa destas crises. Você recorda-se da crítica que eu fiz ontem a Marcelo. Marcelo, aquela participação no Conselho de Ministros de Costa e a figura que fez no fim é de um irrelevante total, que não faz falta para coisa nenhuma. Marcelo era preciso agora, com a sua credibilidade, não é com a sua, com a credibilidade da Instituição Presidente da República, era a pessoa precisa neste momento para dar um bocado de orientação a isto e chamar a direita a dizer assim, olha, vocês não se entendem ou não se entendem. Marcelo é um irrelevante político neste momento e está-se a provar com esta crise. Bom, mas há mais. Repara, para quem está deste lado e não anda naqueles jogozinhos lá no Parlamento, o que é que interessa? Então, olha, lembra-se do SNS lá atrás? Bom, SNS, o problema está resolvido? Não está resolvido. Segundo, a doutora Nazaré, a presidente do CFP, diz ontem que é urgente a reforma de fundo da Segurança Social. Deve ter sido resolvido ontem no Parlamento o assunto. Seguramente. Olha, TAP perdeu dinheiro no último trimestre. Ai, não vai perder dinheiro este ano. Meus amigos, mais ano, menos ano, a TAP volta ao vermelho. A malta quer manter a empresa nas mãos do contribuinte. Eu não quero. Estas coisas são urgentes. Educação. Daqui a um mês e meio há exames. Há alunos que não têm professor. A malta ontem no Parlamento não se lembrou disto. Sim, senhor. Quem é que está a rir disto tudo? Já disse. Olha, António Costa. Portanto, quero dar os parabéns. Está aqui. quero dar os parabéns ao André Ventura, ao Luís Montenegro, ao Rui Rocha, ao Pedro Nuno Santos, bom, este é uma esquerda, vou esquecer que não conta para nada, ok? Quero dar os parabéns. Porque ontem a única coisa que os deputados conseguiram foi isto, pôr António Costa a rir-se destes dois senhores. Ou seja, António Costa neste momento está a mostrar que é um político de excelência. Porque conseguiu insuflar o Chega, conseguiu dividir toda a direita e consegue sair disto tudo a rir. Parabéns ao António Costa. Thumbs down para o Luís Montenegro e para o André Ventura. Tenham um grande dia. Eu voltarei amanhã, às 8 da manhã e na sexta-feira, também que é dia santo. Não se esqueça, às 12 horas, vamos falar sobre financiamento de empresas, que é o corporate business. Tenham um grande dia. 9.400 pessoas em direto, quero agradecer. Quero pedir a essas pessoas e outras para verem que eu peço sempre. Colocarem um gosto, fazerem partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Já sabe porquê, não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Ainda que desagrada muitíssima gente. Azar. Este é um canal independente. Beijinhos e abraços. Adeus.